malas prontas e motores ligados. A poeira já foi batida da bota e do chapéu.
Não esqueçam o protetor solar, o óculos de sol, máscara e álcool em gel.
Senhoras e senhores, pedimos que durante o percurso todos atentem-se às medidas de cuidados sanitários, porque infelizmente ainda estamos em meio a uma pandemia e com baixas taxas de vacinação.
Sejam todas e todos muito bem-vindos à segunda temporada do MagmaCast, o podcast das Geociências. Eu sou a Carolina Moreto, mais conhecida como Carol, e sou professora no IGE Unicamp.
Prezados viajantes, aqui quem fala é Daniel Martins de Souza, geólogo e aluno de doutorado em evolução crustal no Instituto de Geociências da Unicamp, e junto à professora Carolina somos os criadores desse podcast. Seguimos aqui para divulgar as geociências,
mas a partir de um conceito moderno de sistema Terra, que pretende aproximar as ciências naturais das ciências humanas
e que inclui qualidade de vida como ponto fundamental para o equilíbrio do planeta. Então, pegue suas tralhas, joga na mochila, não esqueça de se hidratar e vamos começar a nossa segunda viagem pelo mundo das geociências.
Nossa primeira parada é um lugar frio. Você já viajou para algum lugar frio? Serra Gaúcha, o Canadá? Talvez para Alasca ou para Patagônia. Frio, né?
Sinto lhe informar, mas não. Você não conhece o frio. Mas para conhecermos, hoje vamos viajar até a Terra do Pinguim, o extremo sul do nosso planeta, o continente gelado. Hoje vamos conhecer a Antártica.
As temperaturas médias no interior do continente variam anualmente de menos 10 graus Celsius a menos 60. E foi justamente lá registrada a temperatura mais baixa em um local habitado do planeta Terra. Em 1983, os termômetros da estação russa Vostok marcaram menos 89,2. E em 2010 foi medida via satélite a menor temperatura já registrada no continente, menos 93,2.
E eu nem vou começar a falar da sensação térmica e da ventania que tem nesse lugar. E a umidade também não é a sua aliada no continente gelado. O clima é desértico, apesar da falsa ilusão de umidade devido à presença constante de gelo. Os níveis de pluviosidade da Antártica estão em média entre 50 e 100 milímetros de precipitação em forma de neve por ano. Isso qualifica a Antártica como um dos desertos mais áridos do mundo. Lá é péssimo para você que tem rinite.
A Antártica é quase toda coberta de gelo. No verão, a camada de gelo ocupa uma área de aproximadamente 3 milhões de quilômetros quadrados. E no inverno, o congelamento da superfície avança em direção ao oceano, podendo ocupar uma área de até 19 milhões de quilômetros quadrados. A calota polar austral corresponde a 90% do gelo e detém 70% da água doce do planeta.
E o convidado para o episódio 1 da segunda temporada do MagmaCast é professor do Instituto de Geociências da Unicamp e hoje ganhou o título de primeiro reincidente em nosso podcast. O professor Alessandro Batteselli atua nas geociências nas áreas de sedimentologia, paleossolos, estratigrafia de sequências continentais, mapeamento geológico e geologia do petróleo. E a gente convidou o professor porque, além dele ser um baita cientista, um enxadrista de mão cheia e um dos primeiros apoiadores do nosso projeto, ele participou de uma expedição científica até a Antártica. É isso. Professor, obrigado por aceitar participar mais uma vez. O senhor já é de casa, mas novamente seja muito bem-vindo ao MagmaCast.
Leodão, muito obrigado por mais este convite, né? Uma honra poder participar desse projeto que, pô, no meu entendimento, assim, é um projeto fantástico. A gente está vivendo um momento bastante singular, né, na história, com a descrença na ciência, né? E agora a gente está tendo uma oportunidade, eu vejo como uma oportunidade, assim, de a gente divulgar mais ciência e ciência acessível. E o MagmaCast está aí para isso. Então, um prazer enorme poder participar. Muito obrigado.
Obrigado.
A Antártica é o quinto maior continente do planeta Terra. Sua área é aproximadamente a mesma de Estados Unidos e México juntos, o que significa 14 milhões e 200 mil quilômetros quadrados de extensão de gelo e terra. Ela foi o último continente a ser habitado pelo homem. não existem povos nativos nem organizações civis na Antártica. E graças ao Tratado da Antártica, assinado em 1º de dezembro de 1959, a ocupação humana é restrita às pesquisas científicas e o trânsito de militares é permitido apenas para atividades pacíficas, com apoio logístico às atividades científicas, por exemplo. E foi graças a uma dessas expedições científicas que o nosso convidado viajou ao continente gelado.
Professor, como isso chegou em você? Eu imagino você ali fazendo o seu trabalho, talvez atendendo um aluno, aí te ligam chamando para uma expedição científica à Antártica. Frio na espinha. Como foi isso? Houve uma chamada pública? Você foi convidado por alguém?
Eu fui convidado. Foi bem interessante, assim, né? Eu colaboro com os colegas de várias áreas, né, de pesquisa aqui no Brasil. E um dos grupos que eu tenho colaborado bastante já desde 2010 é com o pessoal da paleontologia, do Cretáceo. Né? E tinha sido convidado, né, para presidir uma mesa, uma discussão sobre a Bacia Bauru no Congresso Brasileiro de Paleontologia em 2017, lá em Ribeirão Preto. Encontrei vários colegas que eu já estava trabalhando e colaborando, assim. E um dia a gente saiu para jantar, né, com o professor Douglas Riff, da Universidade Federal de Uberlândia. E estava lá, trocando ideia tudo, e falou, então, eu queria fazer um convite para você, né? A gente está, já faz desde 2007 que eu participo do programa Antártico Brasileiro, né, pelo um projeto, né, do Paleoantártico, que é um projeto de paleontologia da Antártica, do Cretáceo especificamente da Antártica, com o professor Kellner lá do Museu Nacional. E a gente gostaria que você fosse para fazer a parte de geologia, descrever a parte geológica para a gente lá, né? Eu falei assim, caramba, Antártica, né? Eu sabia, né, de como eram as pesquisas, eu já tinha tido, assim, umas conversas antes, assim. E aí eu, assim, mas como você fez na pergunta, né, cara? Aquele negócio assim, eu falei, caramba, cara. Voltei para casa, a gente ficou conversando aqui, fui pensando e fui amadurecendo essa ideia, assim, né, na cabeça, pensando nos prós, nos contras. Ele falou que era um período longo, que normalmente de 2 a 4 meses, então é um período que realmente você tem que fazer um planejamento muito grande, né, em vários aspectos.
Sim.
Né? Só na parte você tá lá na Antártica, aquilo lá é uma preparação específica, mas em tudo, né? São os alunos, os orientados, as aulas, projeto, tudo é uma coisa muito grande, né? E aí, beleza, fui trabalhando aí há um tempo.
Sim.
Então, no caso, eu saí do Brasil.
A expedição da qual participou o professor Alessandro começou para ele aqui no Brasil no dia 23 de novembro de 2018. E ele retorna ao lar apenas no dia 1º de fevereiro de 2019, após 70 dias fora de casa. Foram 20 dias em trânsito entre Punta Arenas, no Chile, e no navio Ari Rongel da Marinha, e mais 50 dias no acampamento na Antártica.
Janela de tempo bom para poder fazer a viagem do Chile para a Antártica.
A equipe era composta por quantas pessoas? Qual era o perfil desses profissionais que participaram da expedição?
Nós fomos em 2 grupos, que ficariam em 2 ilhas diferentes, né? Mas tudo do mesmo projeto. Então, basicamente, o que nós tínhamos lá eram 2 geólogos e 8 paleontólogos. Tá? Então, e os paleontólogos, assim, quase que na totalidade deles, todos biólogos.
Sim.
Então, nós ficamos em 2 grupos separados, sendo, então, 2 geólogos, eu e o Luiz Carlos Weinschütz, lá de Santa Catarina, e o restante era pessoal da biologia, né? E eles, assim, tinha professores, né? Acho que tinha dois professores, né, que era o Rodrigo e o André, professores, um é da Federal lá do Espírito Santo, o Rodrigo, e o André da UERJ, do Rio de Janeiro, mas bem jovens, né? Tudo ali na faixa dos 30 anos, assim. E os outros eram estudantes de pós-graduação, mestrado, doutorado, né, que trabalham lá no grupo do Paleotar.
Além de conseguir sobreviver nesse lugar complicado, qual era o objetivo científico específico da expedição? Devolvendo a pergunta que tantas vezes ouvi quando você foi meu professor na pós-graduação, qual era a pergunta da sua pesquisa na Antártica?
Legal, boa pergunta. Então, o que acontece é o seguinte, né? Nesse local onde a gente foi trabalhar, tem rochas do Cretáceo, né? Rochas especificamente ali de 80 até 65 milhões de anos. Esse é o intervalo de idade. E nessas rochas tem vários tipos de fósseis, né? Tem fósseis de conchas, fósseis de dinossauros, basicamente, fósseis de aves. E o objetivo científico é justamente fazer o resgate desses fósseis. Então, ir lá e procurar e encontrar os fósseis, coletar os fósseis para fazer estudos diversos. E no meu caso específico, tinha que fazer toda essa parte de levantamento geológico da área, para saber, olha, esse fóssil ele foi encontrado em qual unidade geológica, qual é a característica dessa unidade, né? O que essa rocha ela fala para mim em termos da origem ou do ambiente onde ela foi gerada.
Né? Legal.
Essa reconstrução. Então, a minha função lá era fazer a reconstituição paleoambiental com base na rocha. E contextualizar, então, esses fósseis, esses bichos, quer dizer, eles viviam, então, qual ambiente? Então, essa era a minha função lá, né?
Legal, contar a história.
Claro, né, e é claro que, assim, todo... eu não ficava restrito só nisso, né? Esse era a minha função científica lá. Mas lá você tem que fazer tudo, né? Então,
sim,
tem que cuidar do acampamento, você tem que cuidar da sua barraca, você tem que cuidar da alimentação, tem que cuidar de limpar o banheiro, tem que cuidar, e, claro, né, coleta de amostras, né? Então, eu coletei muitos fósseis lá. Ao todo, a gente coletou mais de uma tonelada de material.
Nossa!
Uma das técnicas utilizadas para a exploração da Antártica é a aerogeofísica, que pode detectar rochas abaixo da camada de gelo. Os radares utilizados podem revelar as montanhas e os vales sobre camadas de gelo com até 5 km de espessura. Estudos aerogeofísicos utilizam equipamentos que permitem o mapeamento do relevo, grandes estruturas geológicas, variação de densidade de corpos rochosos em subsuperfície e variações da espessura da crosta em escala regional. Outras técnicas de exploração geológica na Antártica incluem o trabalho de campo.
E nesse caso, quando a gente diz trabalho de campo, é campo mesmo, desses que você fica acampado, já que no continente não existem hotéis. Mas já que estamos falando sobre os métodos de pesquisa no continente gelado, professor, quais são os métodos que vocês empregaram durante a expedição?
Tá, esse aí, como você mesmo disse, né, a gente estava naquela parte inicial, então esse aí era bota e martelo, cara, era andar, a gente andou, a gente não andou em toda a ilha, porque a ilha era muito grande, né, e mesmo porque a gente estava, o local onde nós ficamos era um local confinado, então a gente ficava no meio de duas geleiras, né, então a gente não tinha como passar esse, quer dizer, sempre tem jeito de ultrapassar essas barreiras aí, mas não era o nosso objetivo. Então, a gente trabalhou naquela região, dava mais ou menos uns 70 quilômetros quadrados ali. Então, a gente direto, todo dia a gente saía e fazia o mapeamento mesmo, ia andando, vendo o que tinha de rocha, olha, aqui tem fóssil, parava, coletava. A gente fez toda uma parte mesmo de reconhecimento geológico e paleontológico básico, né? Era ir lá, martelar, tirar, coletar, descrever, fotografar, né? Então esse foi basicamente o método que a gente utilizou, o método de mapeamento geológico básico mesmo.
O continente é dividido em duas partes de tamanho desigual. A maior é conhecida como Antártica Oriental, Antártica Leste, e a menor é Antártica Ocidental, Antártica Oeste. E a Antártica tem montanhas, viu? A cadeia de montanhas conhecida como Transantarctic Mountains, divide o continente nas duas regiões que disse, Antártica Leste e Antártica Oeste. O ponto mais alto do continente é o Mount Vinson, com 4.892 metros de altitude.
Do ponto de vista geológico, a Antártica Leste é formada por rochas ígneas e metamórficas antigas. Existem fragmentos antigos de crosta que foram datados utilizando o método urânio-chumbo no mineral zircão e resultaram em uma idade superior a 3,7 bilhões de anos. Já a Antártica Oeste tem resquícios de rochas metamórficas de origem ígnea com até 1,2 bilhão de anos. Mas o continente, como um todo, é composto majoritariamente por rochas sedimentares, ígneas plutônicas e vulcânicas paleozoicas a jurássicas, isso quer dizer, rochas que se formaram entre 540 e 145 milhões de anos atrás. Atualmente, ainda existe atividade geológica intensa no continente, já que a Península da Antártica, na parte oeste do continente, está associada ao Círculo de Fogo do Oceano Pacífico. O Monte Erebus, localizado na Ilha Ross, é o vulcão ativo que está localizado mais ao sul do planeta Terra.
A maior parte da história de evolução da crosta continental antártica está inacessível, encoberta por dezenas de quilômetros de uma densa coluna de gelo, sendo então reconhecida principalmente a partir dos métodos de pesquisa aerogeofísicos que citamos há pouco. A compartimentação geológica do continente é complexa, mas ela é muito parecida com a que vemos em nossos continentes tropicais mesmo. Assim como em outros continentes, a evolução tectônica da Antártica ocorreu a partir da formação e aglutinação de um complexo mosaico de diferentes terrenos geológicos. E eles foram imbricados aí, estão juntos ali, agregados, graças à tectônica de placas. Parece que eu falei grego para você? Não tem problema, a gente já falou bastante sobre a tectônica de placas ao longo da primeira temporada toda, mas principalmente nos episódios 3, 4 e 5. Então qualquer dúvida, corre lá para ouvir ou manda uma mensagem pra gente.
Nosso convidado visitou a Ilha Vega, que fica na região da Península da Antártica. Lembrando que península é uma faixa de terra que se estende desde o continente até o oceano. A Península da Antártica tem aproximadamente 1.300 quilômetros de extensão. Ela está conectada ao continente antártico e avança, apontando para o norte, na direção do extremo sul da América do Sul.
Como já comentamos, essa região está associada ao Círculo de Fogo do Pacífico. Mas o que isso significa? Significa que nessa região ocorre um intenso vulcanismo, um vulcanismo que está bastante ativo. Um estudo recente, realizado por um grupo de pesquisadores da Universidade de Edimburgo, na Escócia, descobriu que a Antártica tem a maior concentração de vulcões da Terra. É isso mesmo. Utilizando métodos aerogeofísicos e imagens de satélites, os cientistas identificaram 138 vulcões, sendo que 91 desse total foram identificados por esse estudo. A maior parte desses vulcões identificados são subglaciais, o que significa que eles estão abaixo da camada de gelo. Na região da Península da Antártica, existem dezenas de vulcões ativos. Além de rochas ígneas, nessa região também ocorrem diversos tipos de rochas metamórficas e sedimentares, algumas dessas contendo fósseis.
Alessandro, você pode contar um pouco mais sobre o contexto geológico da região que você estudou? Conta pra gente um pouco sobre a localização física e sobre a geologia da região que você conheceu e pesquisou, por favor.
Bom, do ponto de vista geológico, né, a Ilha Vega, ela está numa situação, de uma bacia sedimentar. Então, imagina o seguinte, a gente tem lá uma depressão na crosta terrestre, né, na superfície terrestre, essa depressão ela vai ser preenchida com sedimento. Tudo que é erodido das áreas adjacentes vai ser transportado pela água, pelo vento, né? E naquela época não tinha geleira ainda, né, mas poderia, de um modo geral, né, também ser transportado por gelo, mas não era o caso ali. Então, basicamente, por água. E ela foi sendo preenchida. Né, ela foi sendo preenchida e as camadas de sedimento foram sendo compactadas e se transformaram em rocha sedimentar. Com o passar do tempo, né, isso nos últimos 60 milhões de anos, a movimentação das placas tectônicas fez com que essas camadas de rocha que estavam em profundidade, elas fossem expostas. E aí, hoje, o que a gente tem ali, a ilha, né, na verdade, a gente tem várias dessas rochas que foram geradas há um bom tempo atrás e que foram expostas e estão na superfície. Então, é basicamente isso. Nessa região onde a gente trabalhou, a gente tem uma sucessão dessas rochas do Cretáceo, que basicamente são rochas arenosas, rochas que a gente chama de arenito, e também tem, né, em cima dessa sequência do Cretáceo, tem uma sequência vulcânica do Paleógeno. Né? Então, tem essa bacia sedimentar nessa região aí, lá para mais ou menos 50, 40 milhões de anos, teve um vulcanismo e tem uma camada de rocha vulcânica sobre esses depósitos. Na região ali tem outros tipos de rocha? Tem, tá? Tem outros tipos de rocha também, mas especificamente nessa região, né, que era o alvo nosso, era justamente as rochas do Cretáceo. Essa bacia, quando ela foi gerada num processo de colisão, então ela é uma bacia em que colidiram duas placas oceânicas ali, né? E aí nessas placas oceânicas ali ela forma um sistema de arco. Então, quando você tem a parte elevada e tem a parte, a depressão atrás e na frente dela, né?
A famosa bacia de Backyard.
Isso, exatamente. Então,
essa sub-bacia James Ross, que é essa bacia de Backyard.
Exatamente. Então, você tem a grande bacia, né, que é chamada de bacia Larsen, né, e ela é dividida, né, em duas sub-bacias, né, e uma delas é a bacia James Ross. Então, trabalhei na sub-bacia James Ross, nessa unidade específica do Cretáceo superior, né? Então, esse seria o contexto geológico da área que a gente trabalhou.
Como você já comentou, a expedição acessou e coletou uma certa diversidade de fósseis. De que tipo são esses fósseis?
Basicamente, o que a gente encontrou muito, muito, muito foram fósseis marinhos, fósseis de conchas de amonitas, né? Que são invertebrados. Os amonitas, eles são excelentes para datação, porque eles tiveram uma distribuição, principalmente no Mesozoico, né? Eles tiveram uma distribuição mundial quase que completa, né? Então, um amonita do Cretáceo inferior aqui do Brasil é o mesmo do Cretáceo inferior da China, tudo, e uma evolução muito rápida. Então, com o tempo, eles foram evoluindo. E o que era essa evolução? Basicamente, a ornamentação da concha. Esses bichos, eles tinham aquelas conchas tipo um caracolzinho, né? Concha escalada, né? Então, o que a gente coletou muito foram esses fósseis de amonitas. Inclusive, a datação, a idade dessas unidades geológicas que nós trabalhamos, a gente consegue definir justamente pelas espécies de amonitas, pelos gêneros, né, que nós coletamos lá. Então, o grosso foi isso, mas a gente conseguiu também muitos fragmentos de ossos de dinossauro, né, de diferentes tipos, né, mas basicamente a gente conseguiu vértebras de saurópodes, que são aqueles dinossauros grandões, né, e aqueles répteis, né, aqueles dinossauros marinhos, né, mosassauros, plesiosauros, né, se vocês quiserem ter uma ideia de que bicho é esse daí, e procurarem na internet, vocês vão ver, né? Ele tem um pescoço comprido, um corpão gordão, assim, umas nadadeiras, né? E, inclusive, quando o pessoal fala do monstro do Lago Ness, a imagem do monstro do Lago Ness é...
Pronto. Então, essa todo mundo conhece.
A gente conseguiu também, a gente coletou umas vértebras de tubarão, fósseis, vértebras de aves, mas o que eu peguei de fóssil, o que eu consegui coletar de fóssil nessa viagem foi impressionante, porque tinha muito, muito.
Sim.
O lugar que você ia, assim, praticamente você... A gente nem precisava cavocar nada, a gente encontrava os fósseis, assim, andando, você ia lá, você via, olhava, pô, um negócio redondo, olhava assim, pô, era a concha inteirinha, né? Então, basicamente, conchas de amonitas, ossos de dinossauros, ossos de peixes, no caso, de tubarões, e alguns fragmentos ósseos de aves também, né? Então, e muito tronco de árvore também, permineralizados, né? No termo popular, petrificado, tá? Não é um termo correto, mas popularmente o pessoal conhece como madeira petrificada, né?
Então, é permineralização o nome do processo, professor?
É, o processo é permineralização. O que acontece? Tem um tronco, vai percolando água e vai precipitando minerais e que vai acabam substituindo o material lenhoso da árvore, né? Mas o que acaba preservando, então, na verdade, é a própria estrutura. Então, ele é muito característico em termos de estrutura, né?
Sobre a vegetação da Antártica, ela é exuberante. A flora presente no continente é representada por musgos e gramíneas, que crescem em áreas costeiras com menos gelo. Os animais terrestres nativos são pequenos artrópodes. O krill, um crustáceo que vive no fundo do oceano, é uma fonte de alimentação importante para os animais marinhos da Antártica. Cerca de 45 tipos de aves vivem na Antártica. No litoral existem colônias de diversas espécies de pinguim. O pinguim imperador, o pinguim de Adélia, o pinguim guento e o pinguim de barbicha. Se você assistiu Happy Feet, já viu boa parte de todos esses. E nas águas em torno da Antártica vivem ainda vários tipos de focas e baleias, além do bacalhau antártico e do peixe-gelo, que vive no mar gelado profundo e que é encontrado somente na Antártica. Aquele ouvinte mais curioso que gosta de um bom documentário sobre dinos, está acostumado com aqueles cenários em florestas tropicais frondosas, muita umidade, animais gigantes. Nessa altura deve estar uma pulga atrás da orelha, né? Os fósseis que o professor encontrou não têm muitas características de formas de vida que atualmente habitam o continente gelado. Como acabamos de ouvir, a flora atual é basicamente musgo e gramínea, e de animais terrestres só existem alguns do mesmo filo das aranhas e do cravo de nariz. Não existem grandes animais terrestres nem grandes florestas. Então, professor, você pode contar um pouco sobre o paleoambiente em que viveram esses fósseis que você coletou? Como era o sistema em que essas formas de vida evoluíram?
Em termos ambientais, né? Aquela região, há mais ou menos uns 80 milhões de anos atrás, ela não tinha ainda aquelas calotas polares, como a gente tem hoje, né? Ela era um pouco mais quente. Então, admite-se ali que o clima era temperado naquela época. Então, alguma coisa assim, temperatura média em torno de 14 graus, né? Então, você tinha períodos muito frios e períodos, né, não tão frios assim. Então, essa seria mais ou menos em termos climáticos, né? Em termos de latitude, seria uma latitude um pouco mais baixa do que é hoje. Então, hoje, bom, a Antártica, a parte mais austral, está no Polo Sul, exato, né? Mas a placa da Antártica, ela ainda estava em torno ali de 60, 70 graus, aproximadamente. Então, a gente tinha essa região que formava esse arco, né? Tinha a depressão, que era a bacia. Então, assim, tudo que era erodido dessa parte alta do arco era transportado e depositava no fundo desse ambiente marinho, né? Então, obviamente que na parte continental, né, na parte emersa, tinha todo um ecossistema com florestas costeiras, né, do tipo florestas temperadas, e esse material, então, ele era, as rochas eram erodidas, transportadas, né, o sedimento era transportado por rios, que desembocavam, então, na margem dessa bacia, desse mar. As árvores que morriam, né, também essas correntes transportavam e jogavam para o fundo do mar, né? Então, essas correntes, elas avançavam em profundidade por meio de cânions submarinos, formando os depósitos de leques submarinos, né, que são os famosos turbiditos. Então, eram transportados e jogados lá. E aí depositavam, e aí acumulando, e no meio desses acúmulos de sedimento, além dos fragmentos de troncos que eram transportados, também tinham esses organismos que nadavam, né? Então, os amonitas, os tubarões, os plesiosauros. Quando eles morriam, eles afundavam, o sedimento vinha, recobria e acabou preservando, né? Então, em termos ambientais, assim, nós teríamos uma situação dessa. Uma parte imersa, que era erodida, rios, um ambiente costeiro e esses depósitos que se formavam no fundo do mar.
Ei, tá legal a viagem, né? Pois ainda não acabou não, viu? Estamos apenas na metade da nossa parada. Nessa primeira parte, conhecemos um pouco mais a Antártica. A geologia, as formas de ocupação humana, conhecemos os bichos e plantas que vivem no continente e também aqueles que viveram há muito tempo atrás. Ah, e conhecemos também o clima do continente gelado, né? Eu falei pra vocês que lá é péssimo se você tem rinite. E só de gravar esse episódio, atacou a minha aqui. Por isso hoje eu tô com a voz algo mais Cid Moreira. Mas enfim, sacanagem. Logo logo a gente disponibiliza a segunda parte do episódio, beleza? Estamos editando e tá ficando muito legal, de verdade. Então prepare o capacete que lá vem aquela pedradinha. Na segunda parte, vamos trazer aquele papo sério, que é o motivo maior do Magma nessa temporada. Vamos entender melhor por que o continente é importante para o equilíbrio do sistema Terra e vamos refutar um famoso palhaço de TikTok. As indicações ficam para a segunda parte da viagem também, tudo bem? Então, senhoras e senhores, parada para descanso. Mas não despere-se não que em breve a gente segue em viagem.